Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Hoje, quinta-feira, dia 19 de maio. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Mais um dia de volatilidade muito forte, recuperação de ativos de risco. Senhores, acho que o pano de fundo ainda é o mercado digerindo a nova postura do Fed, o reconhecimento por parte do Fed que ele vai continuar subindo juros até a inflação cair. A gente viu o que aconteceu ontem nas bolsas globais, quanto as grandes varejistas já começam a sinalizar que não tem poder de barganha e não estão conseguindo repassar a inflação de custos, e isso está comendo suas margens. Tá? A gente tem que contextualizar, dentro dessa vol absurda que a gente está vendo, que o ajuste que o mercado está fazendo nos mercados de rendas variáveis foi muito rápido, tá, senhores? Foi muito rápido. Então, vamos ter voltas ao longo desse processo, tá? Mas a mensagem que eu queria deixar claro para vocês, tem duas opções para o mercado. Tá? Ou ele entende que o Fed realmente vai fazer o que tiver que fazer para combater a inflação, e isso vai trazer custos e provavelmente vai empurrar os ativos de risco para baixo, ou seja, as condições financeiras vão ficar mais apertadas. É melhor reconhecer logo isso do que deixar cada vez mais o Fed ter uma retórica mais dura, tá? Acho que essa é uma mensagem importante. Bom, Guimas, desculpa, Boni, consigo compartilhar minha tela? Obrigado, Boni. Bom, senhores, isso aqui já é a tela já das principais bolsas do mundo, tá? Bom, Nasdaq subindo quase 1%, tá? S&P virou, subindo 0,30%, Bovespa subindo 0,73%. As bolsas europeias fecharam aí nesses níveis de queda de 1,80%, 1,30% e 1,20%, e não conseguiram capturar essa virada nos mercados americanos, tá? Para mim, qual é o grande destaque do dia? Tem vários destaques. Primeiro, taxa de juros americana de 10 anos. A queda dessa taxa de juros americana de 10 anos, ao mesmo tempo que o Fed está falando mais duro, parece que é incoerente. Mas, na verdade, isso aqui nada mais é que um termômetro do que o mercado está. Qual é a expectativa do mercado numa possível recessão ou, quiçá, estagflação. O pior cenário, acho que para um Banco Central, imagine você, presidente do Banco Central do Fed, no cenário de estagflação. Qual é o mandato do Fed? Inflação baixa e crescimento. Estagflação são justamente as duas coisas opostas, são conflitantes. Estagflação é inflação alta, o Fed tem que combater, e crescimento baixo, o Fed tem que impulsionar. Tá? Então, esse mercado acho que é um dos melhores termômetros para mostrar qual é a expectativa do mercado em relação à possível recessão / estagflação. Bom, essa taxa na mínima do dia trabalhou a incríveis 2,77, na máxima do dia 2,91. Olha a volatilidade no ativo mais líquido do mundo, tá? Máxima quase 2,92, mínima 2,77 e agora está 2,83, tá? O que está diferente dos movimentos de hoje para os movimentos de ontem e anteontem, por exemplo? Essa queda nas taxas de juros americanas de 10 anos, ela está vindo junto com um forte enfraquecimento do dólar globalmente. Tá? Qual foi a última vez que o dólar globalmente está caindo 1%? 0,99, rompeu 103. Senhores, mas está muito longe de qualquer média móvel de 50, 100 dias. Mas, de novo, geralmente, quando a taxa de juros americana cai, é porque o mercado quer segurança. Se quer segurança, o dólar se fortalece. Mas a taxa de juros americana está caindo porque há uma expectativa de crescimento menor, com a chance de recessão. Se tem uma chance de recessão, a economia americana talvez não consiga atrair tanto capital como o mercado imaginava. Se não consegue atrair capital, o reflexo disso é o enfraquecimento do dólar. Tá? Esse enfraquecimento do dólar ajuda commodities, que estão andando bem hoje, e ajuda as moedas dos países emergentes. Tá? A gente pode ver aqui, tá? Fed, tá? Olha o que é importante o Fed. Tá? Antes, até o ano passado, até a capitulação do Fed ali no final de novembro em relação à inflação transitória, o mercado sempre tinha put do Fed. O que era put do Fed? O mercado caía, Quando o mercado começava a cair, as pessoas acreditavam que o Fed ia injetar dinheiro para suportar o mercado. Bom, não existe mais a put do Fed há muito tempo. Agora, o Fed faz o inverso. Ele vende call. O que significa isso, tá? Olha o que o George, que a Steve George de Kansas City, presidente do Fed de Kansas City, está falando, tá? Mesmo esse áspero é a tradução, tá? Mesmo com a queda nas bolsas, não altera. Não, isso, mesmo com a queda nas bolsas, isso não é motivo para alterar o plano de aperto do Fed de 50 pontos. Então, o que ela está falando? As condições financeiras vão continuar se apertando e isso não vai alterar a política do Fed, que é realmente tentar combater essa inflação que está em patamares super importantes. Isso parece sutil, mas não é sutil. É importante, tá? Aqui, ó. Semana, presidente do Fed, entre aspas, semana difícil nos mercados de ações. Não foi surpreendente, refletindo parcialmente o aperto da política monetária do Banco Central. E não altera seu apoio a aumentos de meio ponto. Ou seja, o S&P pode cair mais que o Fed vai falar, cara, vocês estão me ajudando. Tá? Friamente, se o S&P cair mais, o Fred vai falar assim, obrigado mercado que vocês estão me ajudando. É sutil, mas isso é importante e é uma linguagem nova, é um posicionamento novo, tá? Bom, destaque absoluto no dia, ouro, tá? Com a expectativa de recessão, com essa queda de juros de 10 anos, a taxa de juros real nos Estados Unidos caiu, tá? Qual é o principal fator que impacta o preço do ouro? Tá? É a taxa de juro real. Com a queda da taxa de juro real e o ouro, que estava num preço extremamente depreciado, me sobe hoje 1,40 e me rompe uma média móvel de 200 dias. Aqui, ó, vou colocar até para vocês. Rompe uma média móvel de 200 dias. Não lembro a última vez que eu vi o ouro subindo 1,40 no dia. Tá? Saiu de 1815, ó, fechou ontem, a 1816 e rompeu a média móvel de 200 dias, que é, na verdade, né, 1,835, fechou 815. Essa paulada de 1,40 faz que literalmente fez o ouro romper a sua média móvel de 200 dias, que é super importante. Opa, aqui. Bom, real, tá? Real brilhando, com o dólar se enfraquecendo globalmente, o real brilhou e na mínima do dia chegou a trabalhar abaixo de 4,90 e agora tá ali 4,90, subindo 1,32 o real. Repara isso aqui, tá? Meio-dia. Que aconteceu meio-dia? Isso já dá para fazer um link com uma pergunta que teve sobre mercado de renda fixa, tá? Repara, meio-dia. O que aconteceu meio-dia? Saiu o resultado. Mais uma vez, queria agradecer publicamente o trabalho que o professor Alexandre Cabral faz. Tá? Eu pego isso do Twitter dele, é o resultado do Tesouro Nacional. Ele faz o Morning Call também, 7:10 da manhã, que é um espetáculo. Bom, saiu o resultado do Tesouro. Foi a maior venda que o Tesouro já fez de papéis desde o início da guerra de Rússia e Ucrânia. E fez com taxas menores que o último leilão e principalmente parte-se provavelmente muita participação do investidor estrangeiro. Por que você acha, Mota, que teve investidor estrangeiro? Pelo sucesso desses dois leilões aqui, janeiro 29 e janeiro 33, que são papéis típicos de estrangeiro, são papéis de 10 anos. Tá? Então, na minha opinião, quando a gente fala quando a gente começou a falar sobre aquela tese, será que o primo forte do nosso Banco Central brasileiro, que são os bancos centrais globais, vão realmente ter disposição de lutar contra essa inflação global? E se eles tiverem disposição, eles vão conseguir arrefecer a inflação global? Se eles conseguirem arrefecer a inflação global, vai ajudar muito o nosso Banco Central. Ou seja, quem acredita que a partir de agora os principais bancos centrais do mundo vão trabalhar seriamente na questão da inflação global, o Brasil está em outro patamar. Enquanto o mundo tem a seguinte mensagem hoje, eu vou subir os juros até a inflação começar a cair. O Brasil eu já praticamente estou encerrando meu ciclo de alta, pode ir a 13,5, pode, mas se a inflação global e a inflação aqui começarem a cair, eu derrubo os juros. Então, acho que é por isso, com esse cenário que o mercado está tendo, que os principais bancos centrais do mundo vão lutar contra a inflação, que o estrangeiro voltou e apareceu e me comprou papéis de 10 anos e papéis de 8 anos no Brasil, tá? Então, isso para mim é importante. E esse resultado sai, que horas? Perto de meio-dia. E o que, que aconteceu meio-dia? Aqui, ó, o que, que aconteceu nesse horário? Logo, um pouco perto de meio-dia, um pouco antes de meio-dia, foi justamente quando saiu o resultado e o mercado interpretou que quem comprou esses títulos públicos foi investidor estrangeiro, que o real, o carrego do real atrai dinheiro, isso fazendo valorizar a nossa moeda. E, obviamente, teve isso e também teve a questão do fluxo da B3, da Bolsa. Pelo segundo dia consecutivo, a Bolsa conseguiu trazer capital estrangeiro. É pequeno o valor, só não vamos comemorar, não vamos também ser... mas pelo menos quebrou uma sequência muito grande de saída e por dois dias consecutivos a gente teve entrada. Lembrando, ontem foi a pior Bolsa americana desde junho de 2020, tá? A gente viu a S&P caindo 4% e o Nasdaq caindo quase 5%. Não dá para achar que amanhã, quando a gente abrir o relatório amanhã do fluxo de estrangeiro, achar que é positivo. Se for positivo, senhores, é uma aula. Tá? Realmente o mundo voltou a olhar Brasil, tá, por valuation, por algum motivo. Tá? Mas é importante, se amanhã aparecer fluxo positivo com Bolsa Americana caindo 4%, 5%, o pior dia desde junho de 2020, seria simplesmente assim, me surpreenderia muito e surpreenderia todo o mercado, tá? Essa discussão de recessão, etc. Bom, o que a Goldman Sachs fez? Tá? Ela fez um estudo desde a Segunda Guerra Mundial e pegou todas as recessões, tá? E calculou qual é a queda média do S&P durante essas recessões. E a queda média, segundo o estudo da Goldman, é de 24%. Se você pegar a máxima do S&P e colocar esses 24%, daria um S&P de 3.650, tá? Ou seja, uns 12% mais de queda do nível atual. Bom, aqui... Eu não sou grafista, tá? Mas tem a ver com aquela, com aquele... Esse aqui é o gráfico da taxa de juros americana de 10 anos, que tá lá de volta ali para 2,80, 2,82, chegou a trabalhar 2,77. Isso aqui é... Vocês que são mais... Tem muito mais expertise em gráfico do que eu. Vocês consideram isso um ombro, cabeça, ombro? E se vocês consideram um ombro, cabeça, ombro, essa taxa tem espaço para cair? Tá? Essa é uma coisa que eu queria que vocês pudessem opinar, porque eu não tenho essa pegada, eu não tenho essa informação. Em linha com o que o Fed falou, em linha com isso aqui, ó, que vai apertar as condições financeiras, tá? Em linha com isso, olha como é que tá as condições financeiras medida pelo índice da Bloomberg, tá? Menos 1,14%. As condições financeiras mais apertadas desde junho de 2020. Reforçando uma coisa que a gente repete aqui todo santo dia. Aperto nas condições financeiras, nada mais, nada menos é a maneira politicamente educada, politicamente correta de falar que as bolsas estão caindo e isso vai facilitar o trabalho do Fed. O presidente do Fed de Kansas hoje falou justamente isso. A bolsa está caindo? Óbvio, eu estou apertando as condições financeiras. E a queda das bolsas não vai alterar o plano de voo do Banco Central americano. De novo, o Banco Central americano não vende mais put. Ele simplesmente agora vende call. Tá? Ele está querendo que esse negócio caia. Para ele ajuda. Friamente, o Fed está louco que essa bolsa americana caia. Tá? Tá louco para essa bolsa americana cair. Bom... Em termos de atividade econômica, saiu o índice de Filadélfia. Eu vou até mostrar para vocês o que, que era esperado e quanto que saiu. Ó, Filadélfia Fed Business Outlook. Era esperado um crescimento de 15 pontos, senhores. 15 pontos. E veio 2,6 vindo de um número de 17,6. Vocês se lembram do índice do Empire State de segunda-feira, do Fed de Nova York, que veio negativo? forte também, um número muito fora da linha. De novo, a gente vai ter uma bateria de FEDs regionais dando números de indicação de crescimento, de atividade econômica. Segunda-feira em Nova York foi horrível, foi negativo, e o de Filadélfia também foi muito ruim. Esperado 15, veio 2,6, que coloca mais esse ingrediente na possibilidade da recessão. Tá? Deixa eu ver o que, que eu falar aqui. Aqui, de novo, é aquilo que te fala. O mercado todo tenso, todo nervoso, não querendo ativo de risco. Eu mostrei para vocês aquele estudo do BofA, do Bank of America, mostrando que hoje os institucionais estão no maior nível de caixa desde a queda da Torre Gêmeas. Então, está todo mundo leve. Qualquer boa notícia acontece o que aconteceu hoje. Boa notícia ou falta de notícia ruim. Tá? Olha, por exemplo, o que está acontecendo com o Nasdaq. Tá subindo 0,90 esse futuro, tá? Eu peguei o futuro por quê? Para fazer isso aqui, para vocês verem a volatilidade no intraday desse Nasdaq, tá? Entre mínima e máxima, 3%. Tá? Entre mínima e máxima, ou seja, chegou a estar caindo quase 2% quando era 7h30, horário de Brasil, tá? 7 horas da manhã, estava caindo 2% e agora está subindo 0,85. A gente pode fazer essa mesma, opa. Bom, agora é S&P 500, deu branco no código do S&P Futuro, eu vou na vista mesmo, que aí a gente bota no intraday para mostrar também a volatilidade também no S&P, tá? O S&P agora caindo 0,06, chegou, tá, só para a gente ter noção, na mínima do dia, chegou a trabalhar abaixo de 4.000, 3.938, chegou a encostar na máxima do dia, na máxima do dia 3.938, na mínima do dia 3.876. Tem um ponto gráfico muito importante que é 3.850. O S&P foi quase lá. Olha o nível de volatilidade. Aonde vai acabar esse S&P hoje? Eu não tenho noção, tá? Eu não tenho realmente noção. Mas se fosse moto, chuta, eu acho que fecha para cima, tá? Outro ativo que está me surpreendendo desde a abertura foi o criptoativo, o Bitcoin. Quem diria, nessa loucura de discussão toda, conseguiu recuperar o patamar de 30 mil dólares. Mas lembrando, na máxima do dia chegou a 30.500 e está subindo quase 3,70, tá? No meio dessa loucura, achei uma bela recuperação do Bitcoin, voltou a trabalhar acima de 30 mil dólares, tá? Bom, em relação ao pedido para falar sobre taxa de juros, esse movimento hoje que está tendo uma bela performance, ele também, deixa eu botar no intraday para vocês verem a mesma coisa do meio-dia. Tá, que não ficou aqui, ó, meio-dia, aí depois, bom, deve ter tido realização, etc. Não importa, o que eu quero passar para vocês, que o mercado de renda fixa que está performando bem, eu acho que tem dois vetores aí, tá? Primeiro, essa percepção que os principais bancos centrais do mundo entraram na briga séria para derrubar a inflação global, tá? Isso ajuda o mercado de juros brasileiros e também essa tese foi reforçada com o belo resultado da venda de títulos públicos feito pelo nosso Tesouro Nacional, tá? Então, tentando amarrar os pontos, cenário continua bastante obscuro, tá? Para mim, a mudança de postura do Banco Central, do Fed, dos principais bancos centrais globais do mundo, Canadá, Inglaterra, Europa, é um recado que vão lutar contra a inflação e isso vai trazer dor. Senhores, vai trazer dor, tá? Então, eu acho que no curto prazo, eu ainda continuo com o mercado com um viés bastante negativo, principalmente para ativos internacionais. Mas, senhores, eu não tenho coragem de fazer um short em S&P a 3.900. Eu prefiro muito mais que eu esteja correto e esse S&P busque 3.600, quem sabe 3.500, e ali sim comprar. Tá? Ah, Mota, então você, por mais que você ache que caia, você acha que, pô, não vale a pena tentar arrumar mais 200 pontos de S&P? Eu acho que pode ser assimétrico, tá? Porque o mercado está extremamente leve, por causa daquele medo extremo, caixa pra caramba, qualquer notícia boa pode ser motivo para o mercado dar uma bela recuperação. Outra coisa que eu gostei, cobre, tá? Depois de estar apanhando muito, hoje está subindo 2,26. E como a gente sempre mostra, vamos ver como é que está o minério lá em Singapura, na sessão noturna deles. O minério em Singapura, na sessão noturna deles, praticamente estável, caindo 21 centavos de dólar a 126,30, tá? Na sessão diurna deles, tá? Que foi hoje de manhã aqui no Brasil, esse minério teve a cara de pau de me tradar abaixo de 120, tradou a 119,80. Senhores, para mim, minério é um case muito difícil de opinar. Os fundamentos do mercado de incorporação, mercado chinês, são muito difíceis. Só acho o seguinte, fica muito atento com essa média móvel de 200 dias. E vocês conhecem commodity, cara, quando vira mesmo, tá? Então, muita atenção com essa média móvel de 200 dias. E eu achei muito positivo essa recuperação de depois ter trabalhado abaixo de 120, ter fechado a 126,51 e agora tá lá praticamente no 0 a 0 a 126,30. Brasil, como é que está o Brasil nessa história inteira? Primeiro que o Brasil é um case de commodities e é um case que depende do fluxo de estrangeiro. Eu continuo bastante ansioso para saber como é que vai ser o resultado da captação da Atmos, daqueles 2 bi. Tá? Senhores, para mim isso é um issue importante, é um termômetro. Tá? Imagine se essa captação for um sucesso e novas gestoras... E gestoras tradicionais de long only, de fundos de ações, resolverem seguir o que a Atmos está fazendo e abrir para novas captações. Obviamente, só abre captação quem acha que a bolsa está barata. Tá? Ninguém vai pedir dinheiro para comprar ação quando acha caro. Tá? Quando esses fundos de ações long only, eles pedem dinheiro, eles abrem captação, eles não vão captar e botar no CDI. Tá, eles vão captar e botar para o dinheiro trabalhar na bolsa. Lembrando, esses fundos, se alguém conhecer mais, se puder me corrigir, até onde eu sei, é 70%, você pode ter no máximo 30% de cash. Tá? Entrou, já vai ter que comprar, 70%. Tá? Então, é muito importante a gente acompanhar como é que vai ser o resultado dessa captação da Atmos para ver como é que se o mercado de bolsa aqui no Brasil fica um pouco mais equilibrado, já que a gente, na minha opinião, ainda não tem essa segurança toda que o fluxo estrangeiro volta. Tá? Para mim, o melhor dos mundos no fluxo estrangeiro é parar, dar uma parada, não ter essa saída de 20 bi que a gente teve em 40 dias. Só ficar parado ali entre 40 e 50 bi o fluxo de estrangeiro no ano, pô, já está sensacional, diminui a venda. Tá? E se entrar essa possível compra desses fundos long only, eu acho que volta a equilibrar e, sinceramente, na margem pode começar a ter mais compra do que venda, tá? Porque diminuiu a venda do estrangeiro e pode entrar essa forte compra liderada por aberturas de fundos de ações. Tá? Então, é mais ou menos isso, senhores. Mundo, tá? Totalmente incerto. Outra coisa importante que eu acabei nem mostrando para vocês, mas vou mostrar, que também representa como é que está volátil. Olha o VIX. De novo, abaixo de 30 pontos, tá? Mas em patamares muito altos. Não dá para comemorar a VIX a 29, senhores. Não dá para falar que 29,95 tá tranquilo, tá? Mas, poxa, ontem bateu 33. Anteontem, vou botar em 3 dias, tá? Olha como é volátil esse negócio. Anteontem chegou a 26, que é a média móvel de 50 dias, tá? Em 3 dias, ó, em 3 dias, chegou a trabalhar na mínima. Mínima, aqui é só do dia. Mas chegou a trabalhar ali perto de 26. Aqui daria o quê? Um pouco abaixo de 26, 25 alto. Não importa, senhores. Olha a velocidade da deterioração. Então, ter um VIX abaixo de 30 é bom? Mas ninguém, não vamos se iludir. É volatilidade pura, tá? Então é isso, senhores. Vou até ver quantas pessoas estão nos assistindo. Obrigado, produção, por me lembrar, por pedir like. Vocês são tops. Eu acho eles top mesmo, tá, senhores? É brincadeira, foi uma brincadeira deselegante. Pediu? Boa. Então, senhores, agora 415 pessoas nos assistindo. Quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu continuo com o cenário bastante nebuloso e, para mim, o Fed está torcendo para o S&P cair. Vai ajudar, tá? Quando o diretor do Fed fala as condições financeiras estão apertando, as bolsas estão caindo e não, isso não vai alterar a minha política de perseguir a inflação global, derrubar a inflação global, mostra em terra de qualquer chance da put do Fed e reacende a call do Fed. Se sobe, senhores, é para vender. Tá? Então é isso, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Hoje a gente vai ter a presença do Bandeira, que vai sempre dar aquela aula sobre criptoativos, e a nossa queridíssima Denise Barbosa. Tenham todos uma boa tarde, um bom almoço. Espero vocês 5h30 da tarde. Obrigado e obrigado pelo like.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.